Obrigado, grupo de louvor. Essa cor que eles acabaram de cantar, eu temo que eu quero abordar hoje da manhã, vem de uma passagem em 1 Reis 18, uma história de Elias, o grande profeta de Deus, que foi enviado para endireitar as coisas. Sabe que Israel, naquela altura, era uma nação dividida. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. Havia guerras entre eles, havia muitos problemas. Mas, principalmente, o povo estava desviado do Senhor. O povo que foram chamados pelo Senhor, que foram escolhidos entre as nações, que foi salvo pela mão poderosa de Deus e teve tanta história em termos da palavra, foi dada, os patriarcas foi dada, tudo foi dado a Israel como o povo de Deus, mas naquela altura o povo estava desviado. E em consequência, de afastar de Deus, também eles afastaram da bênção de Deus. Não pode ter a bênção de Deus sem Deus. Então, o que aconteceu? Houve 3 anos de seca. Imagina, está num país que é principalmente agrícola e não ter chuva durante 3 anos. Que significa fome. Significa não há dinheiro, significa derrota, significa sofrimento, uma série das coisas. Então cada um, né, ocupava, né, os outros pela essa miséria, levantou uma série dos outros deuses, que as pessoas procuraram várias deuses para tentar resolver o seu problema. O povo andou assim, cada um procurando o seu próprio caminho. Aqui em Israel, que era aquelas 10 nações para cima, para norte de Israel, e depois Judá, que tinha as 2 tribos para baixo, no sul. Mas estava assim completamente dedicado àquelas outras adorações, a adoração dos outros deuses. E o profeta de Deus tinha anunciado aí o início dessa seca. Tinha avisado o povo que vai haver sofrimento se eles continuam neste percurso, vai haver sofrimento. E depois, chegando àquele momento, 3 anos depois, Deus deu uma palavra a Elias, que vai haver chuva. Então o rei procurava Elias, queria prender ele, porque ele culpou Elias, porque ele era aquela porta-voz de Deus anunciando. Então ele culpou Elias por ser o causador desta miséria. Quando foi enviado, né, a tropa para prender Elias, cada vez que chegaram a ele, eles foram mortos. Até que um soldado que era bastante sábio, ele chegou e disse: faz favor, não me mate-nos. Né? Só vem conosco, né? O rei quer falar somente contigo. E quando o rei estava perante o profeta, o rei disse o seguinte: ó perturbador de Israel. E o Elias respondeu em versículo 21, diz que, né? Não é, eu não sou o causa do teu problema. O rei é a causa. E a razão é que eles cochearam entre 2 pensamentos. Eles vacilaram entre, vamos dizer, 2 ânimos. É como em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz que a razão que nós não recebemos a bênção de Deus é porque nós vacilamos, ou que o nosso coração dobra, ou temos uma coração de obra, ou que temos um duplo ânimo, ou estamos a cochear entre dois pensamentos, como que a Bíblia diz aqui. É quando nós temos aquelas, um ânimo é aquilo que nós ficamos assim tão envolvidos, né? Podemos ter um ânimo do nosso trabalho e estamos tão envolvidos com o nosso trabalho, nós vivemos para o nosso trabalho. E depois, né, nós temos, né, o nosso clube, o nosso hobby, o nosso desporto, e estamos tão animados com aquela desporto que nós praticamos. E depois nós estamos na igreja e tentamos ser também bem animados com tudo que está acontecendo na igreja e com as coisas de Deus. E por causa de ânimo, né, duplo, ou de dois pensamentos, ou de duas paixões, nem fazemos nenhum nem outro como deve ser, porque o nosso coração está dividido. E a Bíblia diz que essa era a razão que houve um desvio. Houve um problema, porque não houve uma concentração, não houve uma dedicação às coisas de Deus, em primeiro lugar. Nós devemos ficar assim muito envolvidos com o nosso trabalho e com tudo que nós fazemos, mas tem que estar no contexto ou debaixo de uma certa prioridade, senão ficamos tudo assim dividido e nós descobrimos que o nosso coração, mesmo para as coisas de Deus, não é igual como antigamente. Ficamos assim indiferentes, ficamos divididos, ficamos, né, com outras ideias. Então praticamos a religião, nós assistimos reuniões, mas logo depois ficamos assim, vamos fazer isso, vamos. E o nosso ânimo se levanta novamente, porque está num outro sítio, não está com as coisas de Deus. E essa é aquilo que causou aquela seca. Elias foi enviada por Deus, depois de 3 anos, para quebrar aquela, vamos dizer, castigo, para terminar isso e para ver a bênção de Deus novamente sobre o povo. Mas algumas coisas tinham de acontecer, essa mensagem, esse capítulo, mostra-nos como nós podemos abrir a torneira novamente sobre a nossa própria vida. Deixar fluir novamente o rio de bênção. Abrir aquelas céus para que a bênção cair sobre nós. Cada um de nós somos responsáveis sobre aquele rio da água vida. Por quê? Porque é aquilo que sai de nós. O rio sai de nós, brota assim, solta do nosso coração para fora. Então cada um de nós temos que saber abrir aquela torneira e receber aquela palavra e andar para frente. O título dessa mensagem é Quando a Esperança é Pouca. A razão que eu dei isso é porque às vezes nós temos ouvido tanta coisa boa acerca da nossa vida. E essa é a esperança. A esperança é quando estamos com algo no futuro que é positivo acerca de nós. E nós temos aquela esperança, nós temos ouvido tanta coisa, mas quando, se nós temos recebido pouco, se a nossa vida não nem, tem sido somente aquela tanta coisa para frente, tantas coisas que pessoas disseram acerca de nós, tantas vezes que eles dizem, tu tens muito potencial, as coisas vão acontecer, essa vai acontecer na tua vida. E nós agarramos aquela promessa, agarramos aquela esperança e depois aquilo não se manifesta. Durante tempo, durante anos, é como, né, houve aquela esperança que agora este ano vai haver fruto. Este ano vai haver chuva, este ano vai acontecer alguma coisa boa, este ano vai ser diferente do que ano passado. E depois aquilo continua. Parece que não continua, né? Parece que piora, parece mais outra coisa. E depois vem aquela ideia, mais uma coisa, poxa, O que é que mais pode acontecer? E ficamos com essa desilusão. Os sonhos de Deus, a esperança de Deus, não é um balão, não é algo que somente enche assim num quadro assim tão lindo e bonito, mas pelas circunstâncias é furado, pela espera, pela demora é furada. Aquilo que vem de Deus é estabelecido. É como escadas, que cada passo que nós fazemos é acrescentado, é um passo para cima, é algo que serve para a realização, para a concretização daquilo que nós esperamos. Quero mostrar isso nesta mensagem hoje, para que nós podemos agarrar da palavra que Deus nos deu e andar para frente com ela. Em Provérbios 13, 12, diz o seguinte: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo de chegada é a árvore da vida. A esperança que nunca se realiza se transforma em desânimo, vamos dizer. A esperança que demora muito tempo, tira toda a nossa energia, até que nós não acreditamos mais naquilo que foi dito. E quando alguém diz, esse vai acontecer, esse, já está, claro, ok, pronto, já ouvi isso, já fui lá, já. E nós ficamos assim, completamente assim, incrédulo, em ouvir alguma coisa que vem da parte de Deus. Porque é como nós criamos uma balão. E aquele tempo demora, porque pronto, anos têm passado e aquilo foi furado. Agora é difícil reparar um balão que foi furado. Por isso muitas pessoas deitam aquele balão fora. Diz pronto. E coloca a sua paixão em outras coisas. Coloca o seu pensamento em outras coisas. Coloca o seu coração numa outra coisa. Então é mais seguro, não é? Para pôr a nossa atenção no nosso trabalho. Pôr a nossa atenção no nosso hobby, o desporto. Pôr a nossa atenção em outras coisas. Porque é mais fácil do que somente segurar aquilo que nós achamos que era de Deus, mas que nunca se realizou. A Bíblia mostra aqui que a razão que houve aquele desgosto, aquele infrutífero, aquele tempo de seca, é porque havia dois pensamentos, duas paixões, dois ânimos. Havia uma divisão, como o país tinha sido dividido. O próprio povo estava dividido. O rei estava dividido. Todo o processo, então, eles serviram de vários deuses, eles tinham várias coisas, tentando fazer tudo para ver qual que é a resposta. Em vez de somente acreditar em Deus, eles tinham outras opções, outras coisas assim na manga. Né? Se essa não funciona, talvez é o Baal, talvez ele vai fazer isso. Se ele não funciona, talvez é o Astoreth, talvez é outro Deus. Se essa não funciona, talvez é... Né? Então nós arranjamos assim, tentamos de andar, né? Aquele balão furado. Por várias ideias e várias tentativas. Elias chegou ao rei com uma declaração e um desafio. Aquele desafio em que vamos resolver isso de vez. Quem é o Deus de Israel? Vamos resolver isso. Vamos ter um pensamento só. Vamos ter uma paixão só. Então ele fez um desafio e disse, vamos para o Monte Carmelo e vamos ali, vamos desafiar todos os deuses. E quem manda fogo do céu será o Deus verdadeiro. E vamos colocar a nossa paixão somente nele. Vamos criar, né, as condições para quebrar essa seca, essa infrutífera, essa pesadelo em que nós temos vivido durante esses anos todos. Então eles concordaram. Mandaram pessoas para todo Israel, juntaram o povo. E Elias diz: não esquece também os profetas. Os profetas dos Baals, 400. De Astoreth, que era 450. Então, 850 daqueles profetas dos outros deuses, que eram mais populares, mais adorados. Diz: vamos, e povo também, vamos todos, porque temos que resolver isso de vez. Então, quando eles chegaram no Monte Carmelo, eu disse: ok, primeiro vocês, faz aquilo que vocês entenderam. Vamos ver se vocês conseguem resolver isso. Então, eles começaram a dançar, começaram com as encantações, e aquilo foi de horas e não houve nada. Eles criaram o seu altar com o seu bezerro e tudo, e não houve fogo do céu. Então, eles acharam que tinha de fazer alguma coisa mais. Então, começaram a fingir a si mesmo, começaram de ter o seu próprio sangue, pensando que, mostrando a sua sinceridade, mostrando aquele sofrimento, aquela paixão mesmo, que os seus deuses iam ouvir e responder. Não aconteceu. Elias começou a gozar com eles. Então, talvez teu Deus está de férias. Talvez está a dormir. Grite mais alto. Eles gritaram mais alto. Eles dançaram. Eles fizeram tudo. Mais. E eles gozaram. Né? Elias gozou assim, dizendo: não fala mais alto. Né? Passado todo dia, não houve resposta. É como nós fazemos tudo para resolver os nossos problemas sem Deus. E não houve resposta. As coisas não mudaram. Com tanta energia, com tanto gasto, com tanto empenho, mas as coisas não melhoraram. Então Elias diz: ok, agora vamos fazer a maneira de Deus. Em vez de criar um balão, em vez de criar uma ideia bonita, aquilo que é aquilo que queremos, né? Aquela: oh, eu quero quero casar com um homem rico, bonito, que é mesmo, né, simpático. Todos os dias ele vai me servir. Criamos aquela ideia: oh, Senhor, esse que eu quero, minha vida. Esperando. Ou nós temos aquela outra, né, lá o que é: oh, Senhor, eu quero ser rico. Oh, Senhor, aquele dia em que eu ganho os euromilhões. Oh, Senhor, eu vou fazer tudo, eu vou abençoar muita gente. Eu vou comprar casas para todos. Oh, Senhor, e criamos aquela coisa tão linda. Ou temos várias outras coisas, porque o nosso balão tem a ver com os nossos sonhos. Tem a ver com a nossa vida. Por isso nós criamos aquela fantasia. A razão que ficamos desiludidos é porque houve uma ilusão. Não há desilusão sem ilusão. E quando ficamos em baixo é porque nós criamos um castelo de areia.
criamos uma ideia tão linda e bonita, pensando que é um sonho de Deus, mas era somente a nossa fantasia.
Mulheres, não há homens perfeitos. Mesmo se for aquele dia que tu casas com um homem perfeito, logo a seguir vai descobrir que ele não é perfeito. E se tem criado aquela ilusão, vai ficar desiludido com ele. É melhor saber como chegar em cima, mas pelos passos certos. Porque Deus tem algo tremendo que é chamado os seus sonhos, mas é pela uma escada e não através de um balão. Não é através de alguma coisa que só tem ar. Boa ideia, mas não funciona. Há sempre escadas para chegar ao céu. Aquela forma que Deus utiliza, que é firme. E Elias mostrou ao povo o que era necessário para ter aquela chuva novamente. Eu disse, primeira coisa, temos que restaurar o altar que foi destruído. Primeira coisa, versículo 31. Juntar 12 pedras. Agora ele está a falar a Israel, que era uma nação de 10 tribos. Mas aquela divisão nunca era a vontade de Deus. Então, quando Deus olhou para Israel, ele olhou para uma nação de 12 pedras. Não de 10. Ele olhou para uma nação unida, não dividida. Para um ânimo singular, focado, não duplo ânimo. Não dois pensamentos. Não duas direções. Não duas paixões, mas uma só. Quem que busca o Senhor de todo o seu coração, que coloca em primeiro lugar o reino dos céus e não outras coisas. Deus estabelece em nós aquela união, mas é baseado em 12 pedras, que para mim significa um povo e não somente a nós mesmos. Os nossos sonhos que vêm de Deus, são realizados no contexto do seu povo. Nós fazemos parte, cada família faz parte de uma tribo que faz parte de uma nação. Não estamos assim somente isolados à espera de uma bênção singular, individual, para mim, só para mim. Mas Deus derrama aquela bênção sobre nós. Fazer parte de uma equipa. Fazer parte desse altar de 12 pedras, de tribos, que representa os tribos de todo Israel. Israel unida, não dividido. Israel é a igreja unida. Quem quer fazer parte de uma equipa? É muito fácil. Não há tanto chatice andar sozinho. E nós pensamos que sozinho eu consigo conquistar, sozinho eu consigo realizar, mas o Senhor está a dizer que nós não podemos fazer a vontade de Deus sozinho. Está no contexto do seu povo. 12 pedras. Equipa. Equipa de 12. Quem quer fazer parte de uma equipa? Mário está aqui, ele trabalha com equipes de futebol, ele é treinador. Uma equipa não depende de uma pessoa. Depende de 11 jogadores. Depende de todos. Todos são importantes naquela... Né? Se houve um cartão vermelho e um tem que sair, né? É como andar coxo. Fica enfraquecido. Porque requer e precisa de todos. E o propósito de Deus e os sonhos de Deus são realizados neste contexto. Nós, em conjunto, vamos realizar aquilo que é o plano e a vontade de Deus. Então ele juntou aquelas 12 pedras. Depois, em versículo 33, ele colocou a lenha. E a lenha representa sempre uma revelação da cruz. Porque era sobre a madeira, sobre a lenha, sobre a árvore que Jesus foi crucificado. E essa revelação da cruz significa a nossa própria renúncia, a nossa própria morte. Tudo que vem de Deus, eu tenho visto isso na minha vida e também nas Escrituras, mas tudo que vem, que é mesmo aquela, vamos dizer, a esperança, ou aquele sonho de Deus, passa pela vida, morte e ressurreição. Podemos ver isso com José, quando ele recebeu aquele sonho sobre a sua importância, o seu lugar entre os seus irmãos, e que todos os seus irmãos iam dobrar os seus joelhos perante ele. E quando ele compartilhou esse sonho que vem de Deus, eles venderam ele. Ele foi com escravo a Egito e depois ele foi preso por causa de uma injustiça. Parece que aquele sonho era só palavras, era somente uma coisa, uma ilusão. Mas quando passou pela morte, Deus ressuscitou e aquilo foi realizado. Moisés também. Moisés recebeu aquela palavra que ele ia ser o salvador de Israel, e depois logo foi, ele tinha de fugir para o deserto. 40 anos depois, aquilo nasceu novo. David também foi coroado do rei, foi ungido rei quando era rapaz, mas depois parece que estava mesmo a subir para essa posição e ser promovido por causa de conquista de Golias e as outras coisas que tinham acontecido, mas logo o rei virou contra ele e ele tinha de fugir, e era aquela soldado assim, desgraçado assim, no deserto, antes que ele foi levantado com o poder de Deus. Aquilo que vem de Deus é realizado pelo poder de Deus. E passa pelaquela morte e ressurreição. E a lenha representa a cruz. E depois, ele mandou três vezes, que fala de 3 dias no sepulcro, mas 3 vezes a inundar aquela lenha com água. Para que, não numa forma natural, não numa forma assim, com a nossa força, que esse sonho podia ser realizado, mas pelo poder de Deus, aquela lenha ficou saturada de água, só para provar que não há ninguém que pôde acender aquela lenha. Pôr aquela zero para cima, aquele sacrifício, e esse sacrifício representa a nós mesmos. Quando nós apresentamos a nós mesmos perante o Senhor, quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, é um processo, é um passo firme para ter aqueles sonhos de Deus realizados no nosso meio. Ele requer um sacrifício, ele requer a nós mesmos. Nós temos, porque é o holocausto, o fogo vai comer, vai tomar aquele sacrifício. É o fogo de Deus que vai cair. Em Levítico capítulo 1, nós temos uma ideia, uma forma como fazer um holocausto. Eles não colocaram aquele animal assim inteiro sobre aquele altar, e eles cortaram em pedaços. Eles cortaram e primeiro era a cabeça. A cabeça representa a nossa mente, as nossas ideias, em que nós apresentamos ao Senhor, e que nós temos a mente de Cristo, e nós queremos ter as suas ideias. E ser dirigido por Ele. E depois é colocada a nossa a gordura, que fala de nossa energia, fala do nosso ânimo, que nós colocamos sobre. E depois as pernas e os intestinos e tudo que tem a ver com sentimentos e a nossa própria força. Tudo é feito, tudo é em cada vez. E depois o nosso pele, que representa a nossa identidade, a nossa aparência perante os outros. Tudo é cada vez, colocado sobre aquele altar. E o sangue, que fala da essência da nossa vida. Então essa é aquela oferta, aquele sacrifício. Paulo fala disso em Romanos 12, versículos 1 e 2, em que nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, perante o Senhor, em que nós estamos a apresentar a nós mesmos sobre o altar. Não há fogo se não há sacrifício. E se não há sacrifício sem lenha, sem a obra de cruz da nossa vida, e não há lenha se não for o altar, que é a nossa ligação com o corpo de Cristo. E depois veio o fogo. E o fogo foi aquela manifestação do poder de Deus para desfazer todos os argumentos que Satanás tinha levantado. Toda aquela divisão da alma, toda aquela dupla ânimo, tudo que estava assim andando na mente de pessoas. Será Deus? Será outro? Será isso? Será? Para eliminar completamente aquelas outras dúvidas, aqueles outros pensamentos, para que todos possam ter um ânimo só, uma paixão só, um Deus só, e servi-lo de todo o coração. Tinha de destruir toda a oposição, todas as outras que estavam a concorrer para o coração do povo. Então todos os outros profetas foram destruídos. E depois, essa foi aquela preparação. E essa que Deus está a fazer nas nossas vidas. Porque é a intenção de enviar chuva. É a intenção de Deus para mandar o seu Espírito sem medida sobre toda a carne e sobre Portugal. É a sua intenção de mover de uma forma poderosa no nosso meio. Por isso Ele está a preparar o terreno. Ele está a estabelecer aquela, né, em cada vida. Cada um de vocês passa pela mesma forma. Mesmo processo. E vem a palavra. Depois que aquele terreno está preparado, Deus diz, vai chover. Mas aquela chuva não chegou assim de repente. Com essa palavra, o que aconteceu? Elias subiu ao monte. Eu estive lá naquele lugar. Eu lembro quando eu fui a Israel uma das vezes. Nós fomos para Monte Carmelo e nós vimos o lugar onde ele estabeleceu o altar, onde, né, foi aquela conquista sobre todos os outros profetas. E depois, mais para cima, era aquele lugar onde Elias, junto com o seu servo, refugiaram, né, foram para interceder. Porque quando nós temos uma palavra do Senhor, não é somente para dizer, ok, vamos ficar assim com braços cruzados à espera de aquilo que aconteceu. Aquilo que vem do Senhor tem que ser vigiado, temos que interceder, temos que dar luz. Ele foi para cima, aquele monte, joelhou-se perante o Senhor e começou a interceder. Ele começou a interceder sobre a palavra que ele recebeu. Porque a palavra tem que ser cultivada, tem que ser preparada em oração. Pois ele diz ao seu moço, vai ver a chuva? O moço diz, não há nada. Oramos ainda. Eles continuavam. 7 vezes ele mandou o moço para ver se há chuva. Naquelas, não sei se é com vocês, mas depois de 1, 2, 3 vezes, a pessoa começa a duvidar. Ouvi de Deus ou não? Era mesmo o Senhor ou não? Parece uma loucura estar aqui. Mas a intercessão é tão importante se as coisas, se os planos de Deus vão ser concretizados. Ele fez lá no 7º vez. Houve um sinal. Como nós cantamos. Uma pequena nuvem. Tomou a mão do homem. Começou a se levantar. Eu acho que Deus só respondeu depois de sétima vez? Não. Deus estava a mexer e mover desde o princípio. Quando nós começamos a orar, Deus começa a responder. Mas há coisas que nós, a nossa mente, a nossa própria experiência não consegue ver. Não é? Porque o mundo é redondo. Muito, não é? Muitas coisas estavam a mexer além da superfície, além do horizonte. Não é?
As coisas que estavam a mexer nos lugares celestiais para, não é, provocar uma grande espada.
É só que a nossa perspectiva, as nossas limitações, a nossa humanidade não estava a perceber ou ver tudo o que Deus está a fazer.
Mas nós perseveramos, e essa é importante se nós vamos receber aquela realização, aquela conquista, é quando nós perseveramos em oração, vem aquele sinal, uma pequena nuvem.
Era aquele sinal, era suficiente. Elias diz: avisa o rei que vai chover, que ele tem que voltar a Israel agora mesmo, senão ele vai ser apanhado nessa chuva e, né, ele não vai conseguir chegar lá. Arruma as coisas, corra com toda a força para chegar à cidade, porque vai chover. E ele começou também a correr, e Elias correu mais rápido a pé do que os cavalos, e ele até chegou à cidade antes dos outros. E depois Deus abriu os céus e houve uma chuva que quebrou aquela seca. A palavra foi realizada. Nós temos que declarar aquele sonho de Deus antes de acontecer. Nós temos que ser pessoas, homens e mulheres proféticas, que conseguem discernir os tempos e dizer: vai chover, vai chover. Em que nós levantamos as nossas vozes, porque nós temos cheirado daquela mudança do tempo, nós temos discernido com o nosso espírito que algo está a acontecer, alguma coisa está a mexer, as coisas não são iguais, mas os nossos olhos não veem nada, mas dentro do nosso espírito estamos a sentir, não, há uma pequena nuvem, é um sinal. Quando vocês estão a sentir essa, estão a ver essa pequena nuvem no vosso espírito, vocês estão a sentir. É um tempo de se levantar e declarar. É um tempo de dizer: agora mesmo. Eu não vou ter outros deuses perante mim. Eu não vou ter outros interesses. Não vou ter outras coisas que vão dividir o meu coração. Eu não vou tolerar isso mais. Já acabou essa incerteza. Já acabou essa cocheando e vacilando. Já acabou esse tempo de desviar. É um tempo agora de endireitar a nossa vida. Estabelecer aquele altar de Deus na nossa vida, estabelecer aquela adoração pura perante o Senhor, em que a nós mesmo é aquela oferta, aquela holocausto perante o Senhor. É um tempo para ser consumido pelo poder e a presença de Deus, para que o seu propósito seja feito. Não vacila mais, não duvida mais, não demora mais, não coloque isso para mais um dia, outra altura. Não, é o tempo de correr, pegar naquilo que é a vontade de Deus e anda para frente. Fé que é de Deus é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vai. Se não vai. A esperança, mesmo quando é pouco, é suficiente para grande fé. Vendo somente um sinal, é uma coisa que nós sabemos, Deus está mexendo. É suficiente para abrir, né, aquela fonte, aquele rio em nós, para ver a realização. sonhos de Deus. Eu tenho algo no meu coração que tem sido em mim, nem guardado já há algum tempo. Aquela promessa sobre essa nação. Já passou muitos anos. Tenho visto várias coisas. Mas tenho visto também o povo muito dividido, muito disperso. Mas Deus está a fazer algo. E algumas pessoas estão a ouvir já o ruído dessa chuva. O sinal nos lugares celestiais. Eles estão a começar a movimentar-se. Para juntar aquela em cada um no seu lugar, no corpo, juntar as peças. É como outro sonho que Ezequiel recebeu. Uma visão em que ele viu aquela val dos ossos secos. E veio a palavra e os ossos começaram de mexer. Juntando um a outro, né? Cada osso ao seu osso. E se levantou, né? Um povo. E depois veio aqueles músculos e toda, né, a forma do homem foi feito. E se levantou um grande exército. Não era só medo uma, mas era um povo que se levantou. Um exército se levantou. Eu declaro que há um pequeno nuvem no horizonte. Deus está a mexer no natural e no espiritual sobre essa terra. Vamos restaurar o altar. Vamos nos apresentar. Deus, eu quero. Eu quero, Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa cor. Vai chover. Que vai chover. Vamos declarar isso. É o sonho de Deus. A nossa nação é dividida neste momento, tal como a igreja é dividida. Pessoas sem esperança. Há muitos que no passado criaram aquela balão. E depois foi furado por muitas situações e circunstâncias. E agora está no desespero. E Deus diz, eu tenho outra forma. Eu tenho a minha maneira. Eu vou construir um altar. E o fogo vai cair. E a chuva vai cair. E todos vão saber que eu sou Deus. Tem demorado. Mas Deus está a revelar que é o teu sonho. Não é baseado naquilo que é a sua vontade. O teu sonho que tu tens tentado realizar não vem de Deus. Vem do Senhor. Troca esse sonho furado por aquela esperança, por aquele sonho que vem de Deus. para algo firme que Deus faz com o seu poder. Põe a ti mesmo ao seu dispor. Põe a ti mesmo neste altar. Renova, repara esse altar. Tiveste anos atrás, mas agora está tudo pedaço. Agora renova isso para ti, Senhor. O fogo de Deus vem sobre nós. Vem sobre nós.